Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão.
Bem, sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. Eu sou o Afonso Couto, estou aqui com os mágicos Zé Rabassa e Ricardo Quinteiro. Este é um episódio de Halloween e, portanto, eu fui o único, vejo que fui o único vindo disfarçado. O Quinto, mais ou menos.
foi o Manuel Luís que me mandou esta.
Pá, eu decidi trazer aqui
este vestimenta do Chelsea, visto que o Chelsea agora é uma assombração daquilo que foi nos últimos anos, portanto, ficar aqui o registro, e também porque eu gosto da camisola.
Achei de piada, não é?
Tinha que a trazer, não é?
Junta palhacinhos.
Mas antes de mais dizer que também temos um novo patrocinador, a qual agradecemos e queremos deixar aqui a palavrinha, tanto às tintas do Cobel.
Bem, aparecer aqui.
Não sei se queres dar uma palavrinha também, tu gostas de sempre agradecer aos nossos patrocinadores.
Sim. E bem?
Quero agradecer a mais um patrocinador, que é a do Cobel. Uma grande marca com história, sobretudo na região de Viseu, mas que está presente pelo país todo, e é um orgulho estar a colaborar com eles.
É um conhecimento do nosso trabalho.
Também. Podes dizer o like e o subscribe, só dizes no fim.
Diz tu, vá. Hoje dizes tu.
Aproveitem para deixar o like e para subscrever o nosso canal, que é algo que é importante, aparecendo as tendências, essas coisas todas. Quem ainda percebe melhor do que nós. Mas façam isso, faz favor.
Pronto, e vamos certo. Então passar ao que interessa e...
Eu hoje não estou muito bem disposto.
Não estás bem disposto?
Já se percebeu.
Pois, então, fala-nos lá dessa tua...
Já está-me a irritar isto aqui do sofá.
Que não parece... Para já está mal posto aí em baixo, mas pronto, não sei se queres. Mas pronto, vamos continuar, que isso já se tem que andar, tem que andar. Portanto, vamos falar da atualidade desta última semana. Houve Champions, houve Liga Europa, maus resultados para as equipas portuguesas e, portanto, começando... Pelo Benfica, que teve dois maus resultados, quer interna, quer externamente, e portanto, expressa aí a tua opinião, por favor.
Querem que comece eu?
Sim, sim, por favor.
Ok. Eu para o...
Estou muito curioso.
Vai ser uma missa.
Para o... Sobre o Benfica europeu, se é que se pode... O Benfica anda a jogar na Europa, mas não é um Benfica europeu, como se diz. Proponho aqui um jogo que eu jogava quando era miúdo, que
hoje
é o...
São jogos.
Era o Zerinho ou 1, não sei se lembram de jogar. Zerinho. Porque eu acho que é o número de pontos que o Benfica vai fazer no máximo.
Zerinho ou 1.
Portanto, se vier fazer uma vez só, pode ser? Zerinho ou 1. Portanto, todos positivos, está? Já está a fazer um.
De esperança.
Pronto, eu acho que vai ser muito, muito por aí. Fazendo uma análise rápida aos dois jogos, que é para isto não ter 2 horas e meia. Começando pelo jogo europeu, devo dizer que estive no estádio com o nosso amigo Duarte. O Duarte que me salvou a vida logo ao início, porque eu já cheguei atrasado
e depois
estava a chover e eu fui buscar uma Coca-Cola e tropecei e perdi aquilo tudo, e o Duarte é que me agarrou.
Obrigado, Duarte.
Confirmas, Duarte.
Duarte, era gente que eu viste hoje aí meio empanado, era muito bom. É que parecia vinha disfarçado, já não era meio disfarço, era um inteiro.
Couto, não confundas os teus desejos com os desejos de toda a gente. Ok?
Certo.
Pronto, quanto ao jogo, o Benfica até nem faz um início péssimo, tem ali cerca de 15 minutos razoáveis, chega inclusive ao gol, ainda que fora de jogo, que aproveita também a nossa página, fora.de.jogo, se ainda não segue, mas cedo se desligou do jogo e mostrou que é o Benfica europeu a que estamos habituados deste ano. Foi um jogo muito fraco da equipa do Benfica. Não quero também estar a ir a todos os jogadores, mas particularizando em alguns, o Orsens, coitado, anda ali a fazer piscinas de um lado para o outro. Não se vê intensidade. O meio-campo ainda é uma incógnita para o Benfica. Não há entrosamento. Eu só vejo, os únicos que eu vejo a correr sem ser o Otamendi são os miúdos. É o João Neves, o António e depois o Tiago.
O primogenciado.
o teu agenciado Tiago Gouveia.
É o que dá a falar.
Quantos
aqui.
Almoços tiveste de pagar quanto para ele jogar?
Estou a falar aqui.
Mas esteve bem. Mais uma vez, Artur Cabral no seu melhor. Eu também já chega
de bater bola.
Mas eu quando vejo no meio-campo com as mãos na cintura e a equipa do Real Sociedade a trocar a bola, eu fico completamente abismado. Eu estava no estádio e a observar isso foi ridículo.
Caralho, antes de mostrares, e é só para te dizer que era o que eu estava a dizer na semana passada. Ele tem uma sorte enorme pelo momento de pontas lança que ele está a atravessar no Benfica. Num tripo, titular na Champions. É uma sorte, seria impossível noutro contexto qualquer, mas sim.
Queria só mostrar este vídeo. Isto é relativo ao último jogo já em casa com o Casa Pia, mas aplica-se, se pudermos ver.
Mais alto.
Como?
Joga melhor o outro, dizem que é um cepo. É um cepo, mas faz as bolas.
A nada!
Obrigado ao Chimarrão.
Obrigado ao Chimarrão.
E a ti que já tornaste viral. A culpa é tua.
Podemos observar que o termo picanha, o picanha está.
Colou.
Está a gerar alguma...
Engajamento?
Um engajamento. e portanto é com agrado que, não que vejo o Artur Cabral a jogar como está, mas que isso, com a nossa voz, tenha chegado mais longe. Depois, passando também para o jogo da Casa Pia, contra o Casa Pia, eu queria
só... Ele até escreveu a caneta preta, tal é a desgraça.
Não, azul.
Aqui parece preto.
Azul, sempre azul. queria só dar aqui umas notas antes de passarmos para as táticas e técnicas que vocês gostam de falar. Eu teria aqui umas notas que eu acho mais interessante, que é, eu gostava de referir que o Gonçalo Guedes, que tem um ordenado ultra milionário, estamos a falar na casa dos 3 milhões de anos, mais o do Wolves, conta neste momento com 52 minutos jogados esta época. Eu fiz as contas e contabiliza mais minutos no Praia no Parque este ano do que em campo.
Aí temos um registro.
Sendo que eu também já ouvi no corner, portanto, se juntarmos o corner às contas, não tem comparação. Queria destacar Jurasek, que ele defendeu e nós dissemos o que é que ele valia. Bolas nas costas é descabido. É tipo, entram todas.
Fecha muito mal.
Entram todas as bolas nas costas. Eu recordo que eu já vivi tempos em que o Benfica jogava com Emerson, Luizinho ou Bruno Cortês. Mas nenhum deles custou 14 milhões. Portanto, eu sei o que é ter um lateral esquerdo péssimo na equipa do Benfica, mas como este a 14 milhões. E depois queria saudar também, da mesma forma que nós, e bem, falamos e saudamos sempre, seja a Aman, seja a Betan, seja agora a grande Duque Bell, eu queria saudar, porque o Benfica está a levar demasiado a sério o patrocínio, o Benfica é patrocinado pelo Hospital da Luz, e acho que está a levar demasiado a sério esse patrocínio, porque já contabiliza com Di Maria, Neres agora mais 2 meses, Cocosu, Bá, Gonçalo Guedes...
Di Maria recuperado.
Sim, agora regressou, mas estou a dizer...
Mas o Bá e o Neres estão de fora.
Ao longo da época, estou a dizer ao longo da época, portanto... Acho que está a levar demasiado a sério este patrocínio. O Benfica tem o plantel todo no estaleiro. Depois, quanto ao jogo, claro que houve duas bolas ao poste, que é algum infortúnio do Benfica não conseguiu, mas o Benfica só reage quando sofre o golo, em que o Trubin teve mal. Queria destacar também o facto de as equipas já estarem a perceber que o Rafa é sempre quem recebe a bola, ou seja, o Benfica faz uma recuperação de bola, joga no Rafa imediatamente, que é para depois ele ligar a moto e desbloquear o jogo. As equipas já estão a perceber disso e estão a saber debelar bem essa situação. E depois, queria, tal como este senhor milionário, dizer que Roger Schmidt, pelos vistos, começa a estar em risco. Estas contas são extraordinárias, mas... Nada.
Milionário, mas não sabe contar.
Sim. A matemática não é o forte aqui.
Se calhar até tem mais de 2 milhões.
pronto, uma grande mensagem. Mas agora a pergunta é para ti. Achas que é o momento para estar a colocar em causa o trabalho de Schmidt?
Tal como eu disse na semana passada, já não sei a propósito de que tema, eu não sou nem eufórico quando as equipas estão muito bem, nem demasiado fatalista ou catastrófico quando as coisas não correm assim tão bem. O Benfica, na minha opinião, tem a Liga dos Campeões arrumada. A meu ver, como disse há bocado, acho que tem inclusive a Liga Europa arrumada, porque o Benfica não vai fazer pontos suficientes, é a minha convicção, para ir à Liga Europa. Mas o Benfica é segundo no campeonato, com os mesmos pontos que o Porto. Mas aquilo que me preocupa, sobretudo, não é propriamente a pontuação do Benfica. O Benfica tem as taças ainda, tem o campeonato tem aberto, mas é a forma como o Benfica está. E como um grande sábio, Paulo Futre, uma vez disse, um bom treinador só é bom treinador enquanto os jogadores quiserem. E, portanto, pode aqui estar mais um caso de fazer a cama...
Que tem sido
alegadamente recorrente no,
com o Jesus, com o Vasco,
na Luz, com o Vitória, portanto, e muitos deles que se diziam visados, um ou outro ainda lá está. Portanto, não sei se é um caso disso, espero que não, mas gosto sempre de relembrar esses grandes nomes e essas grandes frases neste momento. Acho que o Benfica tem todas as condições para lutar pelo título, obviamente, tem jogadores mais do que suficientes, é o melhor plantel em tese para assumir a candidatura ao título. Agora o Benfica não joga, o Benfica não corresponde, o Benfica não tem ideias, os jogadores, como eu disse, tirando os miúdos e o Otamendi, não vejo vontade, e isso é uma coisa que fica muito mais perceptível quando estamos no estádio do que fora dele. E não auguro nada de bom para os lados da Luz, pelo menos para este momento. Mas lá está, não sou tão fatalista assim, acho que a verdade andará no meio. Se houver ainda a harmonia com o Schmidt, que eu quero acreditar que ainda haja, acho que vai mais do que a tempo de salvar, entre aspas, a época. Se perdeu o balneário, e nós falámos no início da época a questão do Vlaco Dimos, que pode ter sido preponderante nesse hipotético cenário, acho que aí ardeu, porque os jogadores não querendo não há palhaço, não há circo, não é? Tipo,
eu não vi, confesso, não vi o jogo todo, vi apenas os passos. Mas segundo...
Visto quando não vês, podes dizer onde é que vi, ou então se viste só um bocadinho.
Não, olha, vi, até posso dizer onde é que vi. Foi no café chamado O Meu Café, nos Linhos da Parada, em Campo de Ari.
Um abraço para eles.
Se quiserem patrocinar também, estão à vontade.
Vi parte da segunda parte. E o Benfica altamente descaracterizado, ou seja, por comparação ao que vimos no ano passado, que era um Benfica muitas vezes avassalador, agora o Benfica descaracterizado, pouco agressivo, com e sem bola, pouco intenso, parece que um pouco desligado do jogo, marca um golo e começa a gerir o jogo.
É que quando marcou o primeiro parecia que tinha marcado o terceiro.
Sim, mas é o Benfica sem solidez defensiva e solidez coletiva ainda para abdicar do próximo golo e de querer gerir o jogo. Uma equipa só pode dar-se ao luxo de gerir um jogo quando é uma equipa muito sólida e muito consistente coletivamente e sobretudo defensivamente.
E é sempre perigoso.
Não pode abdicar do jogo sem ter as armas necessárias para o saber gerir. E o Benfica, o Quinter dizia bem, que tem o melhor plantel em tese da Liga, eu concordo plenamente com isso, mas concordo que não tem um plantel à altura daquilo que devia ter face às saídas que teve. Porque não soube reforçar setores estratégicos e posições estratégicas que neste momento estão a fazer falta. O Basta está lesionado, falta lateral direito. Não foi buscar um único lateral direito.
A alternativa é o João Vítor, que é um central
adaptado. João Vítor, que até já foi em tempos afastado há umas semanas, agora voltou.
E quem surgiu foi outro central, que é o Tomás Araújo.
Exatamente.
E agora vai o Washington. Porque dava sinais que não ia ser uma solução.
Exatamente.
Não, a alternativa do Dubai é o Washington.
Depois tiras o Washington de onde ele realmente rende. Esse é o problema. Ponta de lança, é o que temos falado. Quer dizer, há três pontas de lança no plantel do Benfica, são os três pouco. Não estão à altura do Benfica.
Não são credíveis.
Tirando o Musa, que eu até reconheço algum mérito.
É, espaço.
Não estão ao nível daquilo que o Benfica exige, da grandeza do Benfica. Lateral esquerdo, eu já tinha falado disso, agora com mais convicção, digo que o Jurasek não consegue, não está à altura do Benfica neste momento. Custou 14 milhões, veio substituir um grande jogador chamado Alex Grimaldo, e ainda não conseguiu fazer o papel do Grimaldo.
Nunca vai fazer o papel do Grimaldo. E se era isso que o Benfica queria, a questão é essa.
É que é um jogador muito diferente.
Não. Exatamente.
Ou seja, não é fazer o mesmo papel, é estar ao mesmo nível.
Render.
Mas a questão é que Schmidt não muda a forma como quer abordar. Ou seja, isto aplica-se para Bá igual. Ou seja, o Benfica neste momento tem dois laterais de profundidade. e quer fazer aquilo, quer fazer, quando quer jogar da mesma forma que jogava quando tinha Grimaldo.
Grimaldo era um lateral muito jogo apoiado, jogo interior,
claro,
até...
Exatamente.
Melhorou defensivamente, apesar de não ser um prodígio defensivamente, melhorou também. E depois tem Trubinho, que tarda em se afirmar como um guarda-redes indiscutível. Teve mal no golo, é verdade. Esteve mal no
golo.
Também
defende o penalti.
Exatamente.
Faz parte.
Eu acho que o golo, ele de facto não é uma abordagem, mas não é escandaloso. Eu critico muito mais a abordagem defensiva do Benfica, esse gol, do que propriamente a atuação só do guarda-redes.
E o Jurasek diz depois no
local. Agora, de facto, o Trubin ainda não deu garantias de... Com este é um guarda-redes campeão.
Está bom.
Trubin ainda não se afirmou como com este guarda-redes. Este é um guarda-redes de campeão. Ainda não temos essa percepção. Talvez tivesse sido melhor ir buscar um guarda-redes um pouco mais experiente.
Mas não acho que seja por aí, sinceramente.
Não, eu acho que todos os fatores conjugados, o Coxu... Custou 25 mais 5, é um bom jogador, está a dar provas que é um bom jogador, mas não entrou e cativou de imediato.
E o próprio Schmidt fala disso, tipo, ele acaba por assumir isso.
A minha questão é, teoricamente, o Benfica tem melhor plantel, mas será que coletivamente está a funcionar?
Não acho que tenha melhor plantel que
o melhor plantel da Liga.
Tem mais profundidade.
Tem mais profundidade, mas será que reforçou como devia as posições que devia reforçar?
Não tem um base tão forte, eu acho que é essa a questão.
Mas muitos dos jogadores em que foi buscar são jogadores que padecem de problemas físicos graves. Di Maria, Bernat, agora o Coxu também está-se a revelar.
Padecem problemas. O Di Maria?
O Di Maria tem problemas.
O Di Maria tem um jogador que faz mais de 30 e tal jogos sempre por época.
Não, mas já mas época
no ano passado teve 6 lesões. Tipo,
sim, muito interrupto.
Isso, mas
o Bernardo, como é que estás a pagar um ordenado a bater no topo salarial de um jogador como o Bernardo que não vem para acrescentar? Ou pelo menos até já vamos em novembro, quase. Ainda não mostrou nada, rigorosamente nada. O Bernardo estava no estádio a ver, não fez um cruzamento. Um lateral não faz um cruzamento.
Não, mas ele é assim. Mas dá muito equilíbrio à equipa.
Não faz um passo em profundidade.
Dá muito equilíbrio à equipa. Isso é verdade.
E uma coisa
não
que
gera
notei,
retura.
Uma coisa que eu notei contra a Real Sociedade, eu estava a falar do jogo Casa Pia só exclusivamente, Real Sociedade via os 90 minutos, é que o Benfica não consegue controlar o espaço entre linhas, entre a defesa e o meio campo. Não tem um jogador primeiro com essas características, nem João Neves, nem Coxu o eram, ou o são. E o Miquel Merino, que é um jogador, é um prodígio do futebol, aproveitou esse espaço como ninguém, quer dizer, a Real Sociedade brincava à frente da área do Benfica.
Eu até trago aí, sim.
Como tu vais mostrar, exatamente, não quero substituir aqui ao professor.
Não, mas concordo contigo.
Mas, de facto, o Merino fez o que quis naquele espaço entre os dois centrais e os dois médios do Benfica, quer dizer, e falta muita afinação neste Benfica, hein, acho eu.
Pá, pronto, e eu não vou falar sobre os jogos especificamente, as únicas notas que eu trago aqui uma tese podia ser da nossa pós-graduação, assim, sobre o que está a passar no Benfica. Portanto, eu não vou falar dos jogos em específico, vou sim falar da Real Sociedade, só dizer que é uma equipa que tem um crescimento bastante sustentado, que tem um departamento de scouting brutal, portanto, e as três grandes nomes que me saltam à vista é o Isaac, o Odegaard e o Cubo nos últimos anos, são três jogadores fantásticos que eles conseguiram e são jogadores
com o Isaac. O Cubo é espetacular.
Exatamente, e portanto,
está na minha fé,
fora a formação que tem também, que é brutal. E dizer que o Benfica foi claramente... Este é daqueles jogos em que o Benfica esteve mal na reação, ou seja, o Schmidt está mal na reação, porque quando é assim, o Real Sociedade jogou muito, fez o que o Barcelona, PSG, etc., na Luz, nos últimos anos, não conseguiram fazer.
A outro Benfica.
Sim, mas de qualquer forma, mas é assim, mas isto foi um banho de bola autêntico.
Completamente.
Portanto, só dizer que o que me surpreende é Schmidt, na segunda parte... No plano teórico, pensa bem, ou seja, o meio-campo do Zubimendi, o Brais Mendes e o Merino estavam a dominar completamente o meio-campo do Benfica. Ele tenta adaptar-se e entra num 4-3-3 na segunda parte pela primeira vez esta época, mas toma a decisão de colocar o Coxu a 6, que é altamente incompreensível. Lá está a tal questão, e que eu já vou falar mais à frente.
Mas andámos tanto tempo a falar do...
Do 8-6 e do 8-10.
Não, e da questão do Florentino. O Florentino contra o Casa Pia provou que não merece jogar no Benfica e que está em mais forma como o Benfica. Ah pá, o Florentino...
É impossível tu meteres um jogador que não joga não sei quantos jogos, com regularidade, que não é aposta, está com falta de confiança, meteres num jogo...
Em casa, quando não
fazer,
a pina,
ele não fazer um grande jogo, porque a equipa não faz um grande jogo e dizes que o culpa é dele.
Não, mas o Florentino...
Não disse que a culpa é dele, eu disse o que fez um jogo muito abaixo.
Obviamente, mas a equipa toda... Em termos de recuperações, em termos de aquilo que o Florentino é bom, exatamente, é aquilo em que ele é bom, portanto, ou seja...
O cara, sim, então o penalti que ele comete, então, é de uma excelência...
Isso acontece, isso acontece, mas a verdade é que quando ele entra, os números são claros e não mentem. Nesse aspecto defensivo, o Florentino é muito forte.
Com bola é outra coisa.
E agora, eu nem estou a falar da atualidade no caso aqui.
E a ruptura também não é, também é não, claro.
Mas agora a questão é, o Benfica perdeu o meio campo. E tu precisas de um jogador que recupere bolas. E quem é que ele mete? O Kökçü. Ou seja, a ideia dele era, eu percebo mais ou menos o que é que ele quis fazer. Ele quis meter o Kökçü porque o Benfica não estava a conseguir ligar o jogo, não estava a conseguir sair e queria ter um jogador que ligasse a equipa. Enquanto, mas ele não percebe é que, metendo três médios, ele precisava de um recuperador de bolas e com isso soltar os outros dois médios que tinha em campo, neste caso o Austin e o João Neves. Ele até podia ter metido o Kökçü, que para mim é um erro, porque o Kökçü sai a coxear, o Kökçü lesionado, portanto forçou um jogador que estava lesionado, força o Bá, que estava em más condições físicas, e agora tem uma lesão mais prolongada.
Mas também a manta é curta, não tem soluções para isso.
Não interessa, tudo. Mas não podes forçar um jogador que está lesionado, isso é má gestão. Não sei se é o departamento médico, não acredito que o departamento médico tenha dado um parecer totalmente positivo à utilização desses jogadores. Caso contrário, eu tenho a certeza que o Kökçü seria titular nesse jogo e não suplente. Ou seja, a entrada dele demonstra algum desespero e um arriscar, que agora está-se a ver a consequência disso. E depois entra para uma posição que não é dele. E eu passo aqui a mostrar e peço aqui à nossa assistente que nos mostre aqui o golo. Porque este golo, além de mostrar...
Assistente, é a tua mulher. Está-me a chamar de mim.
Podes ir à minha casa
outra vez. Agora também, mas agora também está o repórter.
Mas ela ainda nos apresentou. Então, eu tenho, quando ela se quiser apresentar ao nosso público.
É a Aninha.
Pronto, falando do golo. O golo, eu acho que este golo da Real Sociedade mostra bem o que é o Benfica este ano. E passando depois à minha tese, que eu vou ser rápido, porque já falou muito do Benfica. Mas, primeiro ponto. O Benfica tenta pressionar alto, ou seja, quando o Arthur Cabral sai como
isto
primeiro...
Isto é o momento de Pedro Bossas.
É o momento de Pedro Bossas.
Por acaso.
Exatamente. Neste primeiro momento de pressão, a partir do momento em que o Arthur Cabral assume a pressão, a equipa tem que o acompanhar. O que é que acontece? Oh, reparem no Neres. O Neres está entre o lateral e o médio e muito longe do lateral. Para onde é que vai sair o passe? Para o lateral, segundo a imagem. A bola sai no lateral. Onde é que está o David Neres? A meio caminho.
Falta-lhe o laser.
Falta só o laser. Mas a bola está a meio caminho. E o Neres nem sequer consegue fechar a linha de passe. Para onde é que vai a bola? Para o Brais Mendes, exatamente, para o Brais Mendes, que recebe completamente isolado. O David Neres fica fora do jogo. O Austin tem que agora fazer uma corrida para conseguir apanhar, que não consegue. E agora reparem no Kökçü. Não, antes de passares à imagem. O Kökçü, neste momento, ainda está a cortar a linha de passe para o Merino. Pensou que é para o Merino.
Número 8.
Mas agora reparem no próximo momento. Isto aqui vê-se logo o que é não ter um médio recuperador de bolas, é que o Kökçü adormece e este frame até ilustra bem a tentativa dele de recuperar o erro que cometeu, mas o Merino está completamente sozinho, o passo sai obviamente para ele, o Bá, que é o último elemento da linha, vai ser atraído porque o ponta-de-lança do Sociedade atraiu o António Silva, ele agora recebe, pode-se virar e está um jogador sozinho ali.
Está um gajo.
Está aí a dizer um gajo. Está ali um senhor da Real Sociedade sozinho. E aqui a minha colega agora está-me a tirar fotos em vez de me ajudar.
E depois faz o cruzamento.
E aqui, não, repara no Kökçü outra vez. Adormece. E onde é que vai a bola?
É um sono este Kökçü.
Onde é que vai a bola? E aí não há bola, é golo. Pronto, não temos aqui a imagem, mas depois tenho que ir a colocar. Mas isto revela muito bem, para já, a decisão de meter o Kökçü é fatal. Logo pelo gol.
Não tem
e por mais que tu digas que o Florentino não traz coisas ofensivamente, neste jogo era obviamente que tinha que entrar o Florentino se ele queria assumir
quanto muito de início.
Não, aqui estamos a falar da reação. O Benfica não estava a perder o meio campo. Estava a perder completamente o meio campo. O Benfica estava a ser abalroado pelo meio campo deles.
Certo.
Não podes dizer que vais meter. É que pois é isso. Estás-me a dizer que o Kökçü é um 6. Isso é completamente irrealista.
Não, não
e isso é um dos problemas.
Estou a dizer que o Schmidt arriscou tudo ao não pôr um 6.
Não, mas mete três médios. Ou seja, ele de certa forma quer ser conservador. Portanto, ele passa...
Quem é que sai?
Sai o
agora já não eu acho que sai o Bá e o Austin vai para a direita.
Foi isso?
Não, aqui o Austin está à esquerda. O Bá está a jogar. Está o João Neves. Sai um da frente. Tem que sair um dos da frente. Agora não lembro quem, mas isso é irrelevante. Sai um dos da frente, porque até eu não viste o Bá na jogada. O Bá está a médio. Não, mas isto para dizer o quê? Que é a tal questão.
E agora a minha tese em relação à diferença do Benfica de 2022 e 2023 para 2023 e 24 está precisamente no que estás a dizer. O Benfica não tem jogo. E é muito por teimosia de Schmidt. Ou seja, o Schmidt quer manter a identidade da época passada quando esta equipa não tem características para assumir esta identidade. Agora repara, o Benfica perde três jogadores-chave da equipa. Perde Grimaldo, perde Ramos e perde
Enzo
em janeiro. Que já se tinha refletido um bocado na forma de jogar da equipa. O jogador que ele ainda consegue buscar com uma qualidade mais semelhante é Kökçü. Mas ainda não percebeu, que Enzo é um 8-6 e Kökçü é um 8-10. Ou seja, ele não pode pedir ao Kökçü aquilo que pediu ao Enzo.
É mais ligação, é mais do último passo.
Claro, exatamente. E por isso é que o Kökçü ainda não deu o máximo que pode dar, aliás. Com os melhores momentos dele, já teve um grande golo, penso que ao Boa Vista.
Vitória.
Vitória, exatamente, contra o Vitória. E, portanto, por aí vês isso. O Kökçü está a ser mal aproveitado. Depois, a questão dos laterais, em que, obviamente, eu agora tenho que cada vez mais dar o braço a torcer em relação ao Irasek. Eu nunca elogiei o Irasek, o que eu disse foi, é preciso tempo.
Sim, foste mais ponderado.
Mas é verdade que ele não está adaptado. Então, quando o treinador pede um determinado tipo de jogo a este jogador, é impossível que ele vá render.
Mas é que ele falha, ele tem falhas muito básicas, não é só bola.
Não
é só defesa.
Eu acho que ele não tem uma bola ofensivamente, algumas valências. É muito forte, é rápido, ataca forte fisicamente. Agora, defensivamente,
ele tem um
lance, agora, é muito forte.
Ele tem um lance, dou-me lá dois lances, um contra o Real Sociedade em que o alçado completamente torta, quase sem pressão, ou seja, podia receber, virar, a devolver ao central. Tipo, uma coisa normalíssima. Não, bola sai pela linha lateral. E tem o golo contra o Casapia, que eu acho que ele é um dos principais culpados.
O golo do Boa Vista na Luz, do Bozanic.
No Bessa,
desculpa. Em que ele, em cima dele, ele, em vez de cortar a bola, não é? Como para mandar um chute para a frente, tenta com a barriga e o bola vai parar o jogador do Boa Vista.
E tens outra a acabar o jogo contra o Casapia, e aí já é a atitude que entra, é o desistir de um lance. Pronto. Estamos aos 90 e tal minutos e ele desiste de um lance.
E depois tens a questão Ramos, que é óbvio que não há...
É mais flagrante.
Não, e depois...
Que se materializa sem golos.
Sim. Não só a questão é que não é só em golos. É, para já, a capacidade associativa...
E a primeira
defesa. A capacidade associativa que o Gonçalo Ramos tinha.
É verdade.
E depois a entrega que ele tinha ao jogo em termos de pressão. E aí o Benfica ganha. E depois, repara, o João Mário deixa de ser um indiscutível. Portanto, agora está a ganhar, e apesar de ter jogado mal até com a Sociedade e mesmo com o Casapia, apesar de fazer o golo, não faz um grande jogo. Deixa de ser
uma época muito abaixo.
O Loschnes sai da posição onde rendeu mais e era uma pedra basilar ao Benfica, que era a jogar na ala, portanto, a jogar com médio interior esquerdo, portanto, naquela linha de três atrás do ponta de lança. Ou seja, o Loschnes está a ser completamente prejudicado para jogar nisto, e ele era um dos elementos fulcrais da equipa, e tu passas de ter um Austins e um João Mário a dar equilíbrio à equipa para teres um Neres e um Di Maria, e isto junta um ponta de lança que não pressiona, a equipa perde a capacidade de pressão. Tiras o Florentino do jogo, menos capacidade tens para dar consistência defensiva à equipa. Ou seja, o Benfica é uma equipa que se expõe muito mais do que se expunha na época passada.
Não tens lateral esquerdo, ainda mais uma agravante.
Pronto, e depois tens aquela questão que é, o Benfica passou a depender muito mais das individualidades do que do coletivo. O Benfica depende agora muito mais do que um Neres, um Di Maria, um Rafa podem fazer, né? Do que de uma capacidade coletiva que havia no ano passado. Ou seja, um João Mário e um Assunção, obviamente, muito menos criativos do que um Neres ou um Di Maria, mas conseguem, era para já, arriscam menos a bola, conseguem conservar mais a bola, o Benfica tem mais controle do jogo.
E eu acho que há a questão Rafa, que eu estava a falar no início do programa, que é o Rafa ser o primeiro a receber a bola, e as equipas já sabem isso perfeitamente e caem em cima dele e não o deixam. O número dele de perdas de bola é muito maior do que no ano passado, que no ano passado era uma novidade ao estar a jogar atrás do ponta de lança, do que é este.
Então, eu não sei se gosto do Rafa. Acho que é um jogador que tem muita tendência para decidir mal o lance. O último passo... O
sim,
último
já toque. Falámos disso aqui.
Já foi pior, mas sim.
Já foi pior.
Não, e a questão é o Rafa
já
agora...
foi melhor também.
Sim. E embora acelere muito bem, não sei se...
Não, e tens o problema agora de que ele... Do que o Schmidt não abdica dos jogadores dos seus meninos. Ou seja, o Rafa está numa fase negativa, claramente, nestes últimos jogos, e não sai. O Rafa continua em campo... Pronto, eu acho que isto
está
é, mas eu não vou alongar mais, porque já estamos aqui há muito tempo, eu só queria deixar uma nota final sobre o Benfica, que é sobre a questão da ponta de lança. O Benfica perdeu o timing para ir buscar o Santiago Jiménez do Feyenoord, que neste momento tem 12 jogos, 15 gols e 3 assistências, e que agora vale muito mais do que aquilo que o Benfica alguma vez poderia pagar por ele, e sendo que a venda de Kokshu foi uma grande venda para o Feyenoord, então imaginem o que vai ser a venda do Santiago Jiménez. Passando agora ao Porto, não sei se querem, portanto, o Porto tem uma vitória contra o Antuérpia, tem uma vitória contra o Vizela.
Categórica. Acho que foi a melhor semana do Porto.
Sim, ambas categóricas, sim.
Sim, eu acho que é assim, era aquilo que eu tinha, que tínhamos falado aqui há uns episódios atrás, quando o Porto estava a ganhar sem ter qualidade de jogo, é que quando o Porto aumentasse a qualidade, então aí seria muito difícil parar o Porto.
Contra o Antuérpia, de facto, o Porto foi contundente na sua vitória, mas contra o Vizela não foi um jogo de muita qualidade, foi um jogo em que o Porto controlou bem.
Mas foi um jogo melhor que o jogo...
Sim, não foi aquele jogo sofrido que o Porto tinha feito. Sim, mas não foi um jogo com nota artística, não foi um jogo com não um exuberante. Domínio gigante. Foi um jogo em que o Porto conseguiu controlar bem o Vizela, que não foi muito ameaçador, tirando um ou outro lance. Aquele lance do Samu...
Há dois lances capitais, há uma bola ao poste.
Ao poste, depois há aquele lance do Samu...
E o lance do Samu.
David Carmo, mas é uma bola ao poste que, dito assim, é enganador. Porque é assim, claro que é ao poste, é na parte de fora do poste, mas o Diogo Costa está a fechar o
sim,
poste.
Sim, está bem.
Ou seja, não é uma oportunidade...
Duas boas oportunidades.
Sim. Aquele lance a David Carmo, que enfim... Pareciam central dos iniciados, mal central dos iniciados.
Mas é assim, o Porto também é aquela questão. O Porto ganha uma vantagem ao intervalo que lhe permitiu controlar o jogo.
Controlar o jogo, sim.
Ou seja, eu acho que os jogos foram um bocado opostos. Ou seja, contra o Antuérpia foi um Porto na primeira parte um bocado descaracterizado. Ou seja, a tentar entrar como sempre com a pressão alta, mas pouco conclusivo. Aliás, só tem uma oportunidade neste tipo de lance em que é o, penso que é o Taremi que desperdiça. E depois o Porto, na segunda parte, isto o Sérgio Conceição é exímio, e aqui, fazendo aqui um bocado a diferença para o Schmidt.
Está sempre a elogiar o Conceição, é impressionante. É quando ganha, é sempre graças ao raciocínio do Conceição, mas quando perde, o Conceição não tem culpa nenhuma.
Mas vê a atitude.
Quando perde, é, pois, não investem. É a estrutura. Não pode fazer
isso é completamente mentira. Isso é completamente mentira.
Não, isto é o teu discurso.
Não, já estive aqui a criticar o Conceição.
Isto é o teu discurso.
Isto é o que estás a fazer passar do
E eu adoro o Conceição, atenção.
Não, isto é o que estás a fazer passar do... Não, mas é assim, tu viste o jogo? Viste o jogo? Só uma pergunta.
Vi, por acaso vi os dois jogos.
Então viste as duas partes. Então não viste diferença nenhuma entre as duas partes. Da primeira e a segunda parte do Antuérpia.
Imagina, acho que estás-te a esquecer de um ponto que é, tens um jogo estratosférico de um jogador que é o Evanilson, que desbloqueia um jogo, faz um jogo muito acima da média e das expectativas, até bateu um recorde, foi o único jogador naqueles minutos a fazer um hat-trick, ou seja, isso claro, e o Antuérpia, pronto, é o colosso europeu que sabemos também, ou seja, isso também muda muito o jogo. Tens um jogador que está num nível muito acima daquilo que é normal.
O segundo gol do Porto é uma jogada coletiva brutal. Sim, o segundo gol do Porto é uma jogada coletiva brutal de apoios próximos. Depois a bola sai, consegue entrar nas entrelinhas e o Taremi vira rapidamente para o João Mário.
Se falas
do Evanilson, tens falado do João Mário e tens falado do Taremi, porque o Taremi faz duas assistências e duas meias assistências. O João Mário faz duas assistências, tem ali dois lances capitais nos golos. E portanto, não é só o Evanilson. A equipa mudou de atitude, o Porto mudou de atitude. É impossível tu não me dizeres isto aqui, obviamente, que há mérito do treinador. Pá, acho que. Não sei onde queres chegar.
Há sempre mérito do treinador. Tipo,
e quando há de mérito, há de mérito.
Há de mérito.
Então, mas tu é que estás a dizer que eu só dou mérito ou seja que eu sei.
Aquilo que eu estou a dizer é que tu já te ouvi aqui várias vezes a dizer assim: ah, porque o Conceição. Ou seja, sempre que o Porto ganha, a tua primeira frase é. Graças ao Conceição, fruto do trabalho do Conceição.
Estás a querer jogar com o meu discurso, eu não tenho aqui as provas para te mostrar que não fiz, mas pronto.
Mas até posso estar enganado, mas é a minha sensibilidade para aquilo que tu dizes.
Mas eu, quando o Conceição tem de mérito, eu dou de mérito ao Conceição como dou aos outros
todos. Tirando no início de carreira em que dizias que ele era um treinador medíocre.
Não, mediano. E evoluiu bastante. Mas estás a ver, isto é o que estás a querer fazer. Estás a prolongar o episódio e depois não... Com coisas que são completamente falsas, mas pronto.
Não continua. É falsa, é o quê?
É verdade, mas sim.
Lá em casa toda a gente acha que o Porto é com o Conte é do Porto. Não é?
Sim, agora acha que...
Não sabemos se é ou não.
Sim, ninguém
não,
sabe.
Não vamos reclamar.
Pronto, dizer o que tu disseste, que o Evanilson teve um jogo estratosférico, dar outro ponto que é muito importante, que é esta vinda do Evan Nilsson e este regresso do Evan Nilsson em boa forma é bastante importante para o Porto, na medida em que a dupla que ele forma com o Taremi é muito simbiótica e ajuda o Taremi a libertar-se de uma referência que ele não gosta de ser, quer ser uma referência da área, mas sim um jogador que, apesar de ter presença na área, é muito criativo, joga muito por fora, e isso viu-se logo assim que entrou o Evan Nilsson. Portanto, dar essa nota ao Evan Nilsson, dar a nota ao João Mário, que é um jogador que, se não fosse, eu acredito que não fossem as lesões, poderia já estar num patamar de forma ou de estatuto
João Mário,
diferente.
Que é que faz um grande jogo a lateral esquerda contra o Vizela,
sim,
com
sim,
o Jorge
sim,
Sanches
sim, na direita. Dar uma palavra para o Stefano Eustáquio, que me parece ser um jogador que o Sérgio Conceição, mais um jogador à Sérgio Conceição, muito mais dinâmico, muito mais dinâmico ofensiva, muito mais confiança a aparecer, marca dois golos, quer na Bélgica, quer no Vizela. Portanto, dar mérito ao Sérgio Conceição mais uma vez, e para que ele não se, para se chatear, que é para ele ficar chateado por eu estar a dar mérito ao Sérgio
Conceição. Não me chateio porque eu gosto de Conceição e,
fica
também,
assim como
e reconheço-lhe muito, muito valor e muito talento. Agora, não confundo a estrada à beira com a beira da estrada. Uns só vêm rosas e elogios. Eu também sei ver o contrário. Pronto.
Mas pronto, opá, eu em relação ao Porto, dei esses destaques. Dizer que no Vizela concordo contigo. Foi um jogo em que o Porto não foi superlativo, mas controlou o jogo. Mas também porque foi um jogo oposto àquilo que foi com o Antwerp, em que o Porto entra muito forte na primeira parte e na segunda parte acaba por tentar ter um jogo mais de controlo. O próprio Vizela faz algumas mexidas que não surtiram assim tanto efeito, mas incomodaram um bocadinho o Porto. E pronto, é dizer que o André Franca, lateral esquerdo, tá, também é uma aposta interessante, assim no mínimo curiosa, mas tem cumprido, me parece que vai ser uma solução a longo prazo, mas sim. Pronto, e acho que em relação ao Porto, não sei se querem acrescentar alguma coisa.
Não, só vamos jatear.
Sim. Sério. Mas pronto, continuando. Passando agora ao Sporting, Zé, o que é que queres falar aqui da... Portanto, gravámos com o Sporting prestes a terminar, não é?
Sim, ganhou 2-0. Vimos aqui o final da segunda
ganhou
parte.
Ganhou 2-0 no Bessa, um estádio sempre difícil, historicamente
sim,
difícil para o Sporting.
Eu estava a dizer aqui ao meu amigo Quinteiro que não gosto de ver o Sporting já no Bessa. Que é sempre, tem sempre uma aura de...
Tem um registro negativo no Bessa.
Tem sempre uma aura de dificuldade. É no Bessa e nos Barreiros. Mas o Marítimo está na segunda divisão, já não há essa ameaça.
E no Mata Real, gostas?
Não, Mata Real gosto. Desde aquele 3-2 com o Wolfsinho como final, gosto.
Bons tempos de Sporting.
Sim. Muito bom. O que é que eu ia dizer? O Sporting na Liga Europa foi um jogo muito ingrato, muito, muito difícil. Uma expulsão da estrela do Sporting, que é o Gyökeres, que eu percebo, acho que é uma expulsão mais que justa. É vermelho. E acho que é involuntário, não obstante é vermelho, prejudica a equipa. A equipa nunca, enfim, a primeira parte foi de igual para igual, o Sporting inclusivamente marca um golo. Na segunda parte o Sporting perde por completo o controle do jogo, perde o meio campo muito em virtude do desgaste físico. O Yulman já fez um jogo muito bom, tendo em conta as circunstâncias, claro, mas fez um jogo muito bom, estava já muito desgastado no final. Morita idem, acho que o Romano Amorim demora muito tempo a mexer na equipa, mete o Paulinho e o Génio, a meu ver, um erro. O Génio tudo bem, mas o Paulinho é um jogador sem velocidade, sem capacidade de ir na profundidade, sem capacidade de fazer uma transição rápida. E a abdica do Edwards e do Pedro Gonçalves, que são muito fortes nesse aspecto. Portanto, aí acho que está mal. Isso foi aos 60 minutos, 50 e poucos minutos, e só volta a mexer aos 89 minutos, quando mete o Nuno Santos e o Bragança, julgo eu. São 30 minutos de distância, em que o Sporting teve a desgastar, sem capacidade defensiva, sem capacidade anímica já. Muito pouca capacidade, muito pouca energia já em jogo. Não percebo porque é que demorou 30 minutos a voltar a mexer no jogo. O meio campo estava completamente perdido, a defesa de Sporting era um deserto, à frente da defesa de Sporting havia um deserto, e o Rakov lá com as suas limitações, que não são assim tantas como se pensa, é um clube com algumas valências, chegou ao golo, com alguma justiça, porque estava a ser a melhor equipa, e o Sporting empatou. Foi um empate justo, acho que a expulsão foi justa, o empate foi justo, acho que o Rubén Amorim devia ter mexido mais cedo e melhor na equipa. O jogo no Bessa foi um jogo também muito, muito complicado, o Sporting marcou um pouco, não digo que está corrente do jogo, mas calhar não era, quando marcou o gol não estava a ser uma equipa claramente superior.
Não estava a mexer assim tanto.
Exatamente, foi um jogo equilibrado na primeira parte, o Boa Vista a fazer muito bons momentos com bola. E também com alguma agressividade defensiva, embora o Sporting ainda fosse conseguindo encontrar alguns espaços. Na segunda parte, como nós estávamos a dizer, estávamos a ir para aqui e até começámos a ver o jogo aqui, só vimos a partir dos 70 e poucos minutos. E inclusivamente acho que o Sporting marca o segundo golo no seu pior momento no jogo. que é logo a seguir ao golem lá da Boa Vista do Bozenic. Mas também as grandes equipas fazem-se assim, ou seja, podemos estar a sofrer, podemos estar num momento pior do jogo, mas ainda assim conseguimos marcar, assegurar a vitória, e foi isso que o Sporting fez, uma obra de arte do Pedro Gonçalves. Um grande jogo do Jani Catam também. E não percebo porque é que Mateus Reis é titular persistentemente na ala esquerda e não no Nuno Santos. Deve haver algum motivo subjacente que nós não temos conhecimento. Acho que muito menos dinâmica, faz uma grande assistência para o Jani Catam, é verdade, mas muito menos dinâmica, muito menos rasgo na lateral esquerda, pior ataque à profundidade, pior qualidade técnica. Não percebo o que é que o Nuno Santos está a fazer no banco há 3 ou 4 jogos consecutivos. É só isso.
Já a tua justiça ao quinto. Irrita um bocadinho também,
não é? Não quero. Para aqui chamar desonesto às pessoas é um problema que é dele. As palavras ficam com quem as diz. Com mais ações.
Para aí, para o teu lado.
Quanto, eu não vi o jogo da Europa. Estava a trabalhar nesse momento, não vi, mas depois vi que usei a primeira parte e esse bocadinho aqui do Boa Vista. Acho que foi um jogo, pá, da experiência que tenho de ver futebol há muitos anos, é o típico jogo a campeão. O Sporting não é propriamente feliz na forma como aborda o jogo, entra algo
a medo,
sem grandes, não tem oportunidade de golo, praticamente até ao golo, como lembro, tem uma bola do pote que vai por cima e tal, mas um jogo pouco ligado, e depois acaba com maior ou menor dificuldade por chegar ao golo, por segurar o jogo e por acabar por matar o jogo com o golo do pote, o grande golo do pote. Apesar de no, daquilo que eu vi na primeira parte, não faz um jogo nada especial e depois até marca um grande gol.
Pois é, isso era a treta do Porto.
E queria destacar, já é a segunda semana que estou a destacar, não tenho qualquer interesse comercial no jogador, como é lógico, a não ser o bem que lhe desejo, mas eu gosto muito do Jenny e pela segunda semana consecutiva.
Nunca vi o Quintero vibrar tanto com o jogo de
Sport. Gosto muito dele. Gosto muito dele, pela segunda semana consecutiva continua a ser o destaque do Sporting. Acho que ainda vai render mais, como eu disse, quando ele deixar de ser um lateral e passar a ir para o trio de ataque, que também é um problema da RTP3 com o nosso amigo Nuno, mas destacaria isso. Depois o Vítor, por acaso, tu disseste que era logo uma grande expulsão, eu depois vi o lance, não me pareceu assim, é um pisão,
é muito,
mas depois vi bem, pá, aquilo pareceu mais espectro no zelo, portanto pareceu mais um alaranjado do que outra coisa, mas ok. E depois o Boa Vista, antes do Sporting marcar o 2-0, faz um igual, mas é anulado, e mais uma vez, ali por, não sei quantos centímetros foi, não, mas... por X centímetros, não vi, estava aqui a escrever isto, nem sei se apareceu, mas era por mais X centímetros, igual dava outra casa, já candidatando-se a trabalhar novamente na Remax, que eu acho que é onde ele tem mais talento. Não, estou a exagerar só para a piada, mas não foi assim tanto. E é isso que eu tenho a dizer. Estamos bem, estamos 40 e poucos, ok.
Pá, em relação ao Sporting... em relação à Liga Europa, aquilo que tinha para ser um jogo bastante tranquilo para o Sporting virou exatamente o contrário, não é? O Rakow é uma equipa claramente inferior, numa liga completamente inferior à portuguesa e numa realidade completamente inferior à do Sporting, mas a partir do momento em que há um jogador expulso aos 10 minutos e de forma algo imprudente, e eu acho que para o Gyökeres isto é algo que ele tem que repensar na sua forma de jogar. Obviamente que isto faz parte da identidade dele, mas não, o campeonato inglês e a segunda liga inglesa não são, não são, não, e nem os árbitros têm a mesma visão que têm quer na Europa, quer sobretudo em Portugal. Ele em Portugal já esteve muito perto de ser expulso, e agora acaba por confirmar aqui que este tipo de jogo é demasiado agressivo, faz parte do jogador, mas obviamente que isto tem que servir de alguma lição, porque depois acaba por prejudicar os seus colegas que tiveram que estar 80 minutos a correr contra o prejuízo. Claro que isso depois condicionou o Sporting, mas o Sporting tem a felicidade de conseguir marcar um golo muito rapidamente, e isso deu alguma tranquilidade ao jogo do Sporting. O Amorim optou por ficar com um ataque móvel, com o Pote e com o Edwards, que funcionou durante algum tempo, ainda que eu não acho que o Pote, lá está, nem o Edwards sejam um jogador muito de explorar a profundidade em bolas longas, porque o próprio Edwards
não sabe.
É um jogador muito repentino, mas não é rápido.
não é um jogador muito rápido.
Mas uma transição rápida consegue desbloquear.
Sim, consegue desbloquear.
Sair da pressão.
E tu próprio disseste, e eu li em muitos sítios, que o Amorim fez mal em substituir, mas eu próprio, quando estava a ver o jogo, ao intervalo, pensei exatamente que a ideia seria, poderia passar pelo Paulinho e pelo Catamo, precisamente porque o Paulinho é um jogador muito mais de choque e capaz de lutar com os centrais adversários, um jogador que consegue segurar a bola, e por outro lado, o Catamo é um jogador muito mais rápido que eles os dois. Agora, eu acho que há uma coisa no Sporting que impede, mesmo com 10, que o Sporting consiga desequilibrar, que é ter nas alas o Matheus Reis e os Gaio. E, portanto, isso, claro que o Sporting, tendo esses dois jogadores, era impossível. Com 10 jogadores, podia ter consistência defensiva, que a teve até algum momento, mas, ofensivamente, são dois jogadores que não fazem nada.
Há tempos via no Sporting tático, que eu subscrevo com muito gosto, que são alas cegas. Com o Gaio e com o Matheus Reis, são duas alas cegas, alas que não têm qualquer projeção ofensiva. Não é?
Sim.
Não faz sentido jogarem os dois. Não sei se faz sentido jogar qualquer um deles, mas não faz sentido jogar
os dois. É a diferença. A questão é que o Matheus Reis é um bom jogador de rotação e é aquilo que ele é. Obviamente. Mas o Gaio é titular absoluto do Sporting. E isso aí, juntando os dois, eu acho que o Matheus Reis ainda é melhor a central do que a central no sistema
a 3. Muito Reis a central,
e foi aí que ele foi melhor, chegou a ser melhor lateral da Liga Portuguesa na segunda época.
Em 21-22,
quando o Sporting fica em segundo, mas pronto, eu acho que o Matheus Reis também não está no momento em que estava antes, e a aula muito menos, não percebo, portanto, até porque hoje o Nuno Santos volta a não ser titular, o que é que se passa com o Nuno Santos, que obviamente não está na forma que estaria, mas é o único jogador indicado para jogar naquele lado, ou ele ou o Catam a jogar daquele lado.
Ainda agora entrou e fez um cruzamento que ia dando gol, só não dá gol porque o Paulinho não chega à bola.
Eu destacar neste jogo, destacava o Ilman, que foi um jogador de uma inteligência soberba com ou sem bola.
Nos dois jogos, agora.
Sim, é um jogador muito inteligente e exatamente nessa desvantagem.
O Ilman tem uma característica que lá está, não se vê no meio campo do Benfica, que é que ele consegue jogar a um toque e para a frente. Estive a reparar ao longo do jogo e depois eu só vi, como disse há bocado, só vi o resumo do jogo da Europa, que era, ele recebe a bola logo para a frente, que é uma coisa
muito vertical,
muito rara de se ver em média da Liga Portuguesa.
Sim,
jogar a um toque.
E lá está, o Sporting faz essas duas substituições, vê-se aqui claramente o que o Amorim não tinha confiança nos jogadores que estavam no banco para poder mexer na estrutura e não mexe. Aliás, mexe muito tarde, mexe aos 85 ou aos 86, mete no Santos e o Bragança, ou seja, eu acho que a fazer sentido, mas eu também concordo com ele no sentido em que ele no meio campo não podia mexer, na frente já tinha mexido, a mexer teria que ser no Nuno Santos e no Fresneda, que não optou por nenhum deles, e pronto, eu tinha aqui um jogo para jogar com vocês, que é o Vai aos Gaixa, em homenagem ao programa do Pedro Teixeira, o Vai ao Gaixa. E aqui temos...
Não, mas passou por mim, Pedro Teixeira.
Mete o vizinho.
É.
Pronto, isto aqui diz muito daquilo que é o Ricardo Gaio, sobretudo depois daquele problema de confiança e psicológico que atravessou, que é esta bola vem para ele e eu tenho aqui quatro opções. A primeira é o que é que fez o Gaio, portanto, pum, rodou para trás e jogou seguro no Adam.
O Gaio está aqui a...
Deve estar com a bola, sim.
É mais jogador. Atrás na foto.
Está a receber a bola neste momento, neste frame.
Bateu nela.
Rodou para trás e jogou seguro em Adam. B... Recebeu orientado e jogou no Morita, que está aqui à esquerda. C, viu-se apertado e bateu longo para a área, vulgo chutão. E D, perante a sufocante pressão do adversário, veja-se, portanto, e a qualidade deles, deu um beijinho na bola de primeira para onde estava virado. Portanto, tu que não viste o jogo, quer que adivinhe.
Eu pelo braço à Beckham, que ele traz, diria que bateu nela.
Não. Opção C.
Eu sei que recebeu orientado e ele não sabe o que é.
Isso é um fenómeno.
Mas para trás.
Eu diria que a opção C, viu-se apertado e bateu longo para a área e vulgo chutão. Ou vulgo alivia travanca.
Mas a verdade é que a resposta certa, surpreendentemente, é D. Portanto, o que é que ele faz? Está virado para ali. Isto aqui, já, não sei, este é o segundo momento em que ele já joga de primeiro e dá um beijinho ali para aquele adversário.
Que dá o golo do Rakow.
E esta jogada dá o golo do Rakow. E, portanto, isto aqui diz muito daquilo que é o Gaio. Portanto, é um jogador que não tem confiança para receber uma bola e dar para trás ao jogar no adversário e dá uma bola ao adversário completamente escusada, que acaba por dar em golo e condicionar a sua equipa.
Um abraço aos Gaio e outro para o Teixeira.
Obviamente, estamos a brincar aqui, mas é pronto. A verdade é que os Gaio não apresenta argumentos neste momento
técnicos,
para ser titular.
Físicos.
Não é por mal, não tenho nada contra os Gaio.
Nada contra, e contra
é mal. Contra os Gaio,
muito menos. Até porque são do meu distrito.
Não tenho nada contra os Gaio, mas é isso.
São da Nazaré.
São da Nazaré.
e já vi os Gaio fazer boas épocas e sei que ele é um jogador com algumas valências, mas de facto já não está ao nível que o Sporting
psicologicamente exige. Mas isto é uma coisa que muitas vezes não se fala nos jogadores, é que o impacto psicológico
também é verdade.
É um jogador sem confiança, quando tu percebes que é, este não é o Gaio que jogava no Braga, isto escusam, não, é impossível, não é? Claro que eu não tenho aqui uma memória presente do que ele fazia no Braga, mas tenho a certeza que era muito melhor do que faz agora, porque ele, é isto, é, este é o exemplo máximo, ele não tem confiança para assumir uma decisão.
Mas não é por falta de tentativa do Ruben, porque o Ruben por bem menos já despediu gente, não é?
Sim, sim. Não tem, neste momento também não tem um substituto imediato. E pronto, eu acho que isso diz muito dele. E pronto, o Sporting acaba por empatar, o que não é mau, até tendo em conta que a Atalanta também empatou com a potência do Sturm Graz. E pronto, agora tem uma vitória muito importante no Bessa, que certamente que a Mourinho ficará muito mais contente com isto e dá por barato o empate na Polónia, porque efetivamente o Sporting, lá está, era o que falámos em relação ao ano passado, em momentos de exigência fraquejava e acaba por ter uma vitória num local onde é muitas vezes infeliz.
Chega, eu estava a dizer que acho que é uma vitória a campeão, típica de campeão.
Agora o António Simões dizia, o Sporting é uma equipa, é o que já dissemos aqui, é uma equipa consolidada no seu modelo.
E estava
no é que esteja a ser, não é claramente a melhor equipa, porque também não está a ter exibições que o demonstrem, mas é uma equipa consolidada e isso é sempre meio caminho andado para
equilibrada.
Para ser consistente.
Vai, lume, que é para isto não bater muito.
Passando agora, não sei se podemos passar agora à lotaria do penalti.
Lotaria do penalti.
Bem, vamos a mais uma lotaria do penalti e hoje, portanto, já que estamos no Halloween, trazemos aqui um jogo diferente. Ou seja, cada um de nós trouxe aqui.
Tu por acaso também estás um bocadinho diferente, estou a notar.
É.
Os óculos.
Os óculos são novos. Brooks Brothers.
É os óculos.
Faço publicidade.
Ok, bem me parecia, está, olha.
Pronto. Hoje trazemos aqui um jogo em que cada um de nós vai trazer aquilo a que se chama um jogador que é fantasma. E, portanto, e quando eu digo fantasma, porque eu não sei que jogadores é que vocês trouxeram, mas na minha é um jogador que passou por um clube e ninguém deu por ele, neste momento é um fantasma, é invisível, mas também pode ter sido, e no meu caso até foi um jogador que jogou, mas não deixa, ninguém se lembra muito bem, e bem que podiam ter passado, e há jogadores que estão nos clubes e nem sequer jogaram. Não sei o que é que vocês trouxeram, mas começo por ti, Quinto, que também parece que... Foi as unhas, cortaste as unhas.
Foi.
Acho que sim.
Então, os gajos
não têm...
Já disse que é do Manuel Luís, não prestou. Ídolo de Manuel Luís. Eu trago um jogador que vocês devem se lembrar, de certeza, que passou pelo futebol português, que era uma... Até posso tentar dar algumas pistas para vocês chegarem lá. Portanto, é um jogador que vem do futebol espanhol. Chega cá jovem, acho que é 24, mas não tenho a certeza, por aí. 24 anos, 17 jogos, fez pelo Benfica. Só está uma época no Benfica, na época de Quique Flores. Faz duas assistências.
Que 17 jogos.
Extremo direito, sobretudo.
Extremo direito.
Jogava com o número 11. Vindo do futebol espanhol, uma grande promessa.
Com 24 anos?
Por aí, não tenho a certeza, mas por aí.
Não, era o Reyes.
Mas também vem nesse ano.
No Quique Flores. Mas é espanhol?
Não tenho a certeza da necessidade dele, mas não. Posso dizer que depois acabou a jogar no Municipal de Aveiro.
Ah, o Darente. O Darente, o Balboa.
Exatamente.
Estava a confundir os dois.
O Javier Balboa.
O Darente. Mas vieram os dois ali, jogaram os dois no Real.
Formação do Real Madrid.
Exato.
Formação do Real Madrid.
O Darente e o Balboa, que não se devem ter cruzado no Real.
Um jogador muito fraquinho.
É um fantasma.
Jogou no Estoril ainda, não foi?
Acho que ainda passou por lá, se calhar.
Acho que sim. Mas ele é uma aposta daquele Beira-Mar que tinha um, que era um shake.
Exatamente.
Exato. Era a grande figura. O galáctico do Beira-Mar, Javier Balboa, grande fantasma. Zé, não sei se queres dizer algo, que alguma coisa sobre o teu fantasma.
Sim, o meu fantasma é até um jogador de quem eu gostava, e até acho que foi relativamente conhecido, de quem eu até achava, para quem eu até achava piada, quando jogava noutro clube que não o Sporting. Fez uma época no Sporting, com Paulo Sérgio, 3 jogos, um jogador creditado, vindo do futebol alemão, aliás, vindo do futebol espanhol, mas alemão.
Vindo do futebol espanhol, alemão? Vindo do futebol espanhol, alemão? Mas que é guarda-redes?
É aquele do...
Hildebrand.
Grande fantasma. Isso é um bom fantasma. Isso é um bom fantasma.
Eu tinha vários. Tinha o Slavchev, tinha o Salim Cissé, mas... Exato. O Veldinho. Mas sim, o Hildebrand, porque ele vinha com algumas... Porque só via o Rui Patrício na altura. Já há uns anos só via o Rui Patrício. Na altura veio o Hildebrand. Eu até achei que fosse uma concorrência à altura do Rui Patrício, eventualmente até para tirar o lugar, que ele vinha do Valência, o Hildebrand, não é? Tinha jogado no Schalke, jogado no Hoffenheim, foi depois para o Frankfurt, no Stuttgart também tinha jogado. Provou-se. Fez 3 jogos, 2 na Liga Europa, 1 na Taça de Portugal. Na Liga Europa lembro que dá um frango gigante num jogo e nunca mais joga.
Dirias que o Hildebrand está para os guarda-redes do Sporting como o Verkauter está para os treinadores do Sporting?
Ah, eu também não desejo assim tanto mal ao Hildebrand quanto
o Hildebrand.
Acho que o Verkauter é um fantasma.
É um bom fantasma, isso é um bom fantasma.
Foi um péssimo fantasma.
Pá, eu o vosso fantasma eu comecei-vos logo no outro dia. Portanto, vocês sabem, não vale a pena estarem a adivinhar. É um ilustre que veio para o Sporting em 2010 por 6 milhões e meio. Uma das, não sei se não era a maior contratação da história do Sporting
na altura. Foi, na altura foi.
Portanto, que é o ilustre Florent Stéphane Cinema Pongol.
Sempre saudoso. Bons tempos do Sporting.
Um jogador de Liverpool.
Não, eu acho que isto é um fantasma perfeito, porque ele para já estava amaldiçoado, portanto que ele faz 7 jogos no Sporting e consegue ficar com o registro perfeito. Balanço negativo 0. E tudo no mesmo jogo, ele marca um golo e um autogolo contra o Marítimo, portanto conseguiu sair do Sporting com um balanço a 0 e portanto, vinha, e um jogador que vinha, atenção, vinha do Liverpool, foi internacional francês, vinha, aliás, ele vem do Atlético de Madrid, mas esteve no Liverpool e ia para o Atlético de Madrid. E o melhor disto é que ele quis tanto ser um fantasma que acabou a carreira no fim do mundo, ele acabou a carreira na... Ilhas Reunião, portanto, que é uma das 4 colónias, uma das 4 regiões ultramarinas de França. Portanto, e é verdade que é
ficar ali. Há futebol lá.
Há futebol e vais ver. Espera, que isto ainda é melhor. É um vizinho ali de Madagascar. Os portugueses foram dos primeiros povos a pisar lá os pés no século XV ou XVI.
As coisas que este gajo vai buscar na casa.
Tens muito tempo.
Mas que é melhor. O melhor é que. E o clube, vou dizer aqui o nome, que é o Jeunesse Sportive Saint-Pierroise. Não sei falar francês, a minha sogra vai-me bater. Mas, e. Surpreendam-se, quem é que jogou neste clube? É que vocês acham que o Cinema Pongol é a maior estrela deste clube?
Lema Pistinha.
Aí, epá, não sei. Passou se vai demorar. Não. Um é bolador e francês.
Bolador?
Bolador francês.
Um bolador francês esteve lá.
O Zidane nunca passou lá.
Não.
Hã? Platini?
Não. Bolador nos anos 90, francês. Já fizemos este jogo e já chegamos lá. Ei, mas pronto, isto sou a puxar por... O Duarte sabe, quer dizer...
Diz lá.
Acho que sei.
Então, manda. Diz lá,
ele está envergonhado. Pronto, é assim, não vamos dar.
Mas quem é?
É o Papa. Jean-Pierre Papa. Joga lá Roger Milá e Dimitri Payet, que é formado no Sportivo Saint-Pierroise, onde ele acaba a carreira e, portanto. O maior fantasma que este, não sei, foi-se esconder bem.
Ilhas Reunião.
Ilhas Reunião. E portanto, pronto, fica aqui esta seleção de fantasmas.
Acho que Deus a conseguir ir para lá jogar futebol, não é?
Era craque.
Os Lisboetas Reunião e telefone.
Não, e o melhor disso é que esta equipa, na altura em que o...
Podeste ter uma reunião ao telefone.
De Lisboa.
E o melhor é que este jogador, quando esta equipa, quando o Cinema Ponga lá estava, chegou bastante longe na taça francesa. Eliminou equipas da 2ª divisão e etc. Mas pronto, o Cinema Ponga não estava lá quando isso aconteceu, porque evidentemente é um fantasma. E os fantasmas não existem. Mas pronto, vamos continuar.
Ah, não existem.
Ah, quem sabe. E agora vamos seguir então para a nossa rubrica Luvas do Ricardo, que agora vai ser apadrinhada e patrocinada pela Duque Bell.
As luvas do Ricardo.
Vai a partidaça, batida, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal!
Bem, passando agora às luvas do Ricardo, hoje é mais uma vez a vez do Ricardo. Ricardo, diz-lhe a tua justiça.
Primeiramente agradecer à Duque Bell pelo patrocínio desta rubrica e do episódio. Eu trago. Ana, mete-me na lista de jogadores. Exatamente, obrigado. Só um bocadinho mais para cima. Tira o zoom. Podes ir mais para cima. Mesmo. Eu trago um dos mais. Eu trago um, de, um dos primeiros jogos que eu me lembro, mesmo quando era muito miúdo, e que é a primeira grande vitória e das poucas europeia que eu me recordo do país viver. Em termos de clubes, só o Porto é que no meu tempo de existência e de espectador de futebol consegui ver. É um jogo icónico jogado no Olímpico de Sevilha, onde Portugal foi eliminado há 2 anos no Europeu contra a Bélgica. E é um jogo absolutamente fantástico. Conta quem lá esteve que estava uma temperatura absolutamente impraticável para o futebol. Estavam cerca de 40 graus.
Nós tivemos lá este verão e sentimos isso.
E tivemos lá este verão e nem dá para respirar em Sevilha. E aqui era maio, era 21 de maio. Uma coisa estratosférica. E é um jogo que se destaca por um grande jogo, um enorme jogo do lado do Porto, de Derlei, que faz 2 golos, e por outro grande jogo do lado do Celtic, de Henrik Larsson, de não se lembrar, jogou no Barcelona, um tremendo jogador, e também Dmitry Alenichev, que também viria a marcar no ano a seguir, na final de Gelsenkirchen. É um grande jogo. Podes baixar um bocadinho, Ana, por favor? Mais. Tá bom. Um grande jogo. O Porto logo com uma contrariedade aos 9 minutos. O Costinha teve que ser substituído para a entrada de Ricardo Costa, ou seja, não foi propriamente uma substituição natural, porque Ricardo Costa não era um trinco de origem, sempre foi um central, e depois a espaços na carreira também jogou a lateral, porque até falámos disso na semana passada. A equipa do Porto é aquela equipa clássica, Bahia, Paulo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Costinha, ainda com Capusco, pois na época a seguir já não está, Deco, Alenichev, Manish e Derlei. E é um jogo que eu, do que falo, e ouço muitos portistas a relembrar este momento, muitos deles até, e até mesmo jogadores, de entrevistas que vou vendo, guardam com maior, não digo carinho, mas tiveram maior ênfase e maior, dão mais ênfase e mais euforia, e falam com mais entusiasmo da final de Sevilha, e é o primeiro grande título de José Mourinho, do que propriamente da final do ano a seguir. Dizer que é a afirmação de Mourinho, dizer que depois deste jogo muita gente queria levar Deco. Pinta Costa, inclusive, conta-se que virou-se para Deco e disse: este ano não sais, ficas cá, vamos ganhar a Liga dos Campeões no ano a seguir, e sais para onde quiseres, mesmo que eu perca, haja melhores propostas e perca dinheiro com isso, ou deixe de ganhar tanto dinheiro com isso, vais para onde quiseres. Tanto é que ele depois vai para o Barcelona, e 2 anos depois. Ou seja, no ano a seguir a ganhar a Liga dos Campeões. É um jogo absolutamente incrível, um 3-2. Eu lembro de ser miúdo e ver este jogo. Deco, que para mim foi o melhor jogador que eu via jogar no campeonato português, faz um jogo absolutamente inacreditável. E é um marco, é um momento histórico numa equipa portuguesa ir a uma final. Eu creio que desde 84, espero não estar a... Não, okay. não é 84. Ou seja, Portugal já não ia a uma final, foi 90, acho que o Benfica a 100 mil, o Benfica perde 1-0 com um gol de Gullit. Acho que é mesmo em 90. Mas pronto, o Porto não ia a uma final de uma competição europeia desde 87, que tinha ganho a Liga dos Campeões, e 84 tinha ido a uma final da Taça das Taças, que perde para a Juventus. E pronto, simboliza uma retoma do Porto. O Porto teve 3 anos sem ganhar nenhum campeonato, neste ano também vence o campeonato. E depois embalou para tudo o que sabemos, anos gloriosos para o clube das Antas. E é a memória que eu trago. Não sei se tem alguma coisa a dizer.
Não, acho que não. É uma boa memória. É um grande Porto de Mourinho. No outro dia falámos aqui dessa época de Mourinho, a propósito da outra memória, em que o Mourinho, que sem dúvida é um dos treinadores que mais marcou o futebol português quando cá esteve. Mas pronto, antes de acabarmos o episódio, eu queria só, antes de mais, nós geralmente estamos aqui a bater no 0-0, mas hoje temos que agradecer ao 0-0. E, antes de mais, mandar um abraço também para o Edinho, porque o que...
Um abraço, Edinho.
Para quem não viu o episódio, na altura com o Edinho, nós falámos que o 0-0, e após uma investigação, que o 0-0 referia que o Edinho tinha apenas 2 golos para a seleção, quando o site FPF refere que tem 3, nós próprios analisámos o gol com o Edinho, que é um gol com a África do Sul, que na estreia dele pela seleção, que foi dado como autogol pelo 0-0, e o 0-0 mandou um mail para nós, que eu vou passar a ler, que é a agradecer, e que, apesar de várias fontes referirem autogol e não gol de Edinho, seguimos a FPF e alterámos a ficha de jogo em questão. Na página do 0-0, se forem lá ver, o Edinho já tem 3 golos em 6 jogos.
De nada.
E, portanto, Edinho...
Ainda falta os do Elton.
Ainda falta os do Elton.
Não obstante, Edinho, se tiveres aí mais algum que a gente também fala...
É isso, mas pronto, está a resposta à verdade, Edinho. Um grande abraço para ti. Um grande abraço para todos aí em casa.
Obrigado.
Foi mais um episódio, mais uma emissão.
Like e subscribe.
É isso, tem like e subscribe. Um obrigado à Betano, um obrigado à Decobel, um obrigado à Men. E à Move Studios, e portanto, um abraço para todos e
obrigado.
Até à próxima.
Mais 3 é a bola a girar,
à frente,
a cruzar e o rabaço a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos, até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está.
Isto é assim.
Não se fala disto.
É isso.
Olha isto. Que tudo. Isto é uma para depois para o final. Se fala disto.